gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica da China e de outros lugares do mundo. Para divulgar a cultura gastronômica do Brasil para os chineses, foi realizada em Beijing entre 25 de junho e 5 de julho no Renaissance Beijing Capital Hotel, a terceira edição do Festival de Comida Brasileira, organizado pela Embaixada Brasileira na China e o Ladang Airlines Group. O chefe brasileiro Elias Tran, pela segunda vez, participou no festival. No ano passado, as delícias preparadas pelo chefe receberam muito elogio dos clientes. Neste ano, Elias fez uma inovação no cardápio e trouxe mais pratos típicos do Brasil, como a moqueca de bacalhau releitura, caldinho de feijão com cheiro verde, farofa de bacon e pavê de banana caramelada. Para adaptar aos gostos dos chineses, o chef também fez reajustes na seleção dos ingredientes. Elias Lam é um suíço e cresceu no Brasil. Atuou como chef em diversos hotéis de luxo no Rio de Janeiro, na Inglaterra e na França. Ele também assumiu o cargo do chef executivo das áreas VIP do Estádio Nacional Mané Garrincha e do Maracanã durante a Copa das Confederações em 2013. No programa de hoje, temos um bate-papo com Elias Tran. Na entrevista, o chef vai compartilhar conosco sobre as informações interessantes relacionadas ao festival. Fique ligado!
O Gastronomia hoje está com muita honra para convidar o chef Elias Tran para falar conosco sobre o Festival de Culinária Brasileira. Olá, chefe.
Olá, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Eu sou Elia, moro no Rio de Janeiro. Na verdade, vim para Pequim, especialmente para participar desse festival, a convite da Embaixada, do Hotel Renaissance e da Latam, que foi a empresa aérea que trouxe a gente até aqui. Eu tive a oportunidade de participar no passado, com um outro colega que, infelizmente, esse ano não pôde vir. Então seria já a minha segunda vez aqui em Pequim. Eu acho que o objetivo maior do festival é promover a cultura brasileira de uma maneira geral, utilizando a gastronomia como gancho para isso. Brasileira, né? Aqui na China, o Brasil e a China têm estreitado e têm aumentado cada vez mais as relações comerciais. A China já se tornou o maior parceiro comercial do Brasil, superando os Estados Unidos, acho que foi ano passado, no começo desse ano. Então acho que é uma boa oportunidade que os chineses têm de conhecer um pouco daquilo que o Brasil tem de melhor.
Elia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre quais foram os pratos que você trouxe para nós. Esse ano com certeza são diferentes daqueles que você trouxe no ano passado e da facilidade ou não de encontrar os ingredientes. Dessa vez você trouxe muita coisa também, muitas coisas do Brasil ou não precisou?
Na verdade, os pratos são diferentes, o modelo do festival esse ano era diferente, né? Esse ano foi muito maior. Ano passado a gente fez num hotel menor, o conceito era um pouco menor, esse ano a gente na verdade fez vários mini acontecimentos dentro do festival, né? A gente começou, na verdade, com uma grande festa de abertura, que teve a presença de uma banda de... teve a presença de um grupo de capoeira, de um grupo de samba, que veio de Shanghai de trem só pra tocar na festa de abertura.
Sambossa, né?
Eu esqueci o nome deles, assim, mas...
Tem a Kenya Mello, que é uma das integrantes, tem o pai dela.
Isso, exatamente.
O
vocalista é o marido,
aliás. O Negão, acho que é carioca também.
São todos do Rio, na verdade.
E aí, o padrinho musical da Kenya é o Neguinho da Beija Flor.
Eu não sabia.
Ela é bem relacionada no mundo da música.
Então, a gente, logo no começo, o festival começou no dia 25 de junho, com, na verdade, uma espécie de Brazilian Corner, né, um cantinho brasileiro dentro do buffet que o hotel já tem. Então, ali a gente fez preparações que se encaixassem melhor no modelo de buffet. Ou seja, sempre teve feijão, arroz, farofa, todo dia. Eu vim pra cá com uma ideia, na verdade, e a gente acabou adaptando assim que eu cheguei pra cá. Eu tinha pensado em fazer pratos que mudassem todo dia, mas na verdade eu entendi que o que os chineses esperavam da gente era churrasco. Tanto que a matéria que saiu no Tiana Daily há uma semana atrás era falando justamente sobre carne e a experiência do churrasco brasileiro, enfim. Não deu pra fazer exatamente como é que é o churrasco brasileiro, que é um churrasco rodízio, né? Ou espeto corrido, como se diz no Rio Grande do Sul. Mas a gente sempre teve feijão, arroz, farofa, ou uma guarnição que sempre mudou, ou era um purê de abóbora, ou era um arroz de brócolis, ou era, por exemplo, aipim com manteiga de garrafa, que por acaso eu tive que trazer, porque na China não tem. E sempre uma carne com dois tipos de molho, tradicional molho à campanha, clássico nosso, que a gente sempre acompanha no churrasco. E eu acabei fazendo molho chimichurri também, que apesar de não ser brasileiro...
O molho à campanha, cada um fala de um jeito, não sei, que quando eu fui ao Rio, eu vi que esse molho chama-se vinagrete no centro do Brasil. E a gente ficou assim, nossa, mas aqui mudou o nome, né? O nome é diferente.
É, o molho na verdade é a base de tomate, pimentão, cebola. No Brasil a gente faz com pimentão verde, mas aqui eu fiz com amarelo e vermelho, que acho que inclusive são muito melhores do que o verde, são muito menos indigestos. É, vinagre, azeite e uma boa dose de amor também, né? Porque se eu não botar amor na comida também não fica boa. E aí eu botei um pouco de chimichurri, que apesar de ser um molho argentino, né, que é um molho herbal, com orégano, salsa fresca, manjericão, eu faço um pouco a minha maneira, eu boto cebola roxa, um pouco de gengibre, balsâmico, enfim. Então você tinha um molho mais colorido e você tinha um molho mais verde de ervas para acompanhar essa carne, né? Que a gente estava fazendo dois, três cortes todo dia. Obviamente a gente não tem a picanha aqui, que é um conselho nosso corte por excelência. Eu pelo menos não encontrei, né? Eu até acho que eu não consegui encontrar. Então a gente trabalhou mesmo com filé mignon, contra filé, costelinha de porco, coração
assado,
de galinha.
A maneira de assar aqui no hotel é a mesma que você usa no Brasil? Foi com carvão? Foi com churrasqueira elétrica? Como é que foi?
Não, na verdade a gente tem que se adaptar. Eles têm um forno muito bom aqui, que na verdade eu pegava a peça inteira da carne e foi selada, então ela estava completamente crua por dentro, mas toda assadinha por fora. E depois a gente ia cortando os bifes e marcando uma chapa. Então não foi um churrasco propriamente dito, vamos dizer assim. Ele se adaptou um pouco ao que foi possível. Na festa de abertura, não. Na festa de abertura, a gente conseguiu montar uma churrasqueira lá fora com carvão. Aí deu pra fazer, deu pra trazer um pouco mais do que a experiência do churrasco brasileiro, né? É, do lado disso, fora o BLD, a gente, por acaso, hoje à noite tem uma festa de samba. Então a gente vai passar alguns canapés brasileiros, né? Vou estar passando coisas à base de tapioca, um dadinho de tapioca. Esse, por acaso, eu fiz ano passado, foi um meu sucesso. Pastel de bacalhau, apesar de não ser exatamente o bacalhau que a gente tem no Brasil, mas no norte de Pequim já existe uma produção de bacalhau, não é o salgado, é o fresco, mas, enfim, é uma coisa, vamos dizer, uma coisa típica de São Paulo, né, pra também não ficar só fazendo preparações que estão na cara do Rio de Janeiro. A gente trabalhou também no BLD, a gente fez empadão goiano, tentei, apesar de ser do Rio de Janeiro, tentei dar uma viajada pelos quatro cantos do Brasil, assim. A gente chegou a fazer tacacá.
Por coincidência, minha avó faz empadão há 70 e tantos anos, então o empadão dela é realmente muito bem feito. E no recheio ela coloca batata cozida e depois ralada, coloca azeitona preta, coloca requeijão cremoso, coloca frango desfiado, escolhe umas partes do frango que não sejam secas, como por exemplo o peito, ela quase não usa mais a coxa sobre coxa.
Uhum.
E de maneira que o empadão fica com, não fica com exagero de batata, como alguns ficam, alguns mais comerciais que a gente vê pelas estradas, né? Mas ele fica bem, a textura dele fica bem agradável, nem fica ressecado, nem fica enjoativamente cheio de batata. A gente fez aqui em casa uma vez, né? Com uma farinha bem simplesinha, farinha de trigo, uhum, água, um pouquinho de óleo. E ficou muito interessante, viu? É possível fazer assim, os ingredientes estão aqui disponíveis. Só azeitona preta que você tem uma certa dificuldade de achar, mas no Carrefour tem. Carrefour tem perto de casa. E a sua experiência com o empadão aqui, como é que foi?
É, na verdade eu fiz um empadão goiano mais tradicional mesmo, na verdade é base de frango, carne de porco, bacon, tomate, cebola, A única coisa que eu não consegui botar é a guariroba, que é um palmito meio amargo, típico do cerrado brasileiro, que aqui você não acha. Então eu botei azeitona verde, em vez de guariroba. Isso foi a coisa que a gente adaptou. Um pouquinho de, na verdade, também um requeijão cremoso eu não achei, então a gente acabou usando cream cheese, normal, Filadélfia. E é isso, a massa, exatamente isso que você falou. Eu, na verdade, faço ela com manteiga, em vez de óleo. Acho que fica mais saboroso, dá uma textura um pouco mais quebradiça, mas a receita é muito parecida. Então, recapitulando, a gente teve a festa de abertura, teve a festa de samba, teve esse buffet, que na verdade se encerra hoje também, que dura 10 dias, e desde o dia 1º a gente tem feito uma experiência um pouco mais gourmet, vamos dizer assim, da gastronomia brasileira, aqui no restaurante Fratelli, que é o restaurante mais gastronômico do hotel. E a gente faz o set menu, como eles chamam, né? Tanto para almoço quanto para jantar. Almoço são uma entrada à escolha, um prato à escolha, uma sobremesa à escolha.
É um conjuntinho, né? É um set.
Não, é um menu mesmo. É como se fosse um mini menu degustação, um menu executivo. Na verdade, você escolhe uma entrada dentro das opções, depois você escolhe um prato principal, vai vindo na sequência. E depois você escolhe uma sobremesa. E no jantar, porque teve um preço diferenciado, na verdade, a pessoa sempre comia. Escolhia, ganhava já uma sopa, assim que chegasse, escolhia uma entrada, comia os dois pratos principais, tanto o peixe quanto a carne, e depois a sobremesa. Então era um menu de 5 etapas. Né? Os pratos que a gente escolheu esse ano foram diferentes do ano passado. Né? Esse ano a gente ofereceu de entrada. A sopa era um caldinho de feijão, um bom e clássico caldinho de feijão, do qual a gente não teve problema de encontrar nada aqui. Feijão preto eles acham, bacon tem, laranja. A única coisa que
Aliás, surpreendentemente, a China exporta muito feijão preto para o Brasil. Eu não sabia disso. A embaixada da China me informou. Eu fiquei até pasmo. A China exportando feijão preto para o Brasil. E eles têm muito feijão preto. Você fez com feijão preto, então?
Fiz
com
feijão preto. Eles são danadinhos, os chineses, né? Eles tudo que eles...
Você cozinhou com carne de porco? Não.
Na verdade, como fazer um feijão... Eu não quis fazer... Não era uma feijoada, era um feijão magro, na verdade. A única carne que eu botei foi bacon. O caldinho de feijão, eu cozinho um feijão sem nada. E depois eu faço o método clássico da vovó. Depois do lado a gente faz um refogado, depois junto os dois e depois bate. O refogado é... bacon, cebola, bastante alho, coentro, que aí seria, vamos dizer, um caldinho de feijão, uma pegada um pouco mais do Espírito Santo para cima, né? Botar coentro no feijão. Coentro é uma coisa típica do Nordeste do país, então eu gosto bastante, acho que dá um sabor maravilhoso.
Coentro e me parece o cominho também.
Eu não boto cominho.
Eles usam bastante lá no Nordeste. Aqui na China, em alguns lugares, eles usam os temperos. Paquistão, da Índia, eles gostam de usar cominho.
Bem indiano, bem árabe, eles se usam bastante cominho, sim. Então, na verdade, você recebia o prato da sopa com todas as guarnições dentro, na verdade, um pouquinho de farofa, a farinha de mandioca eu tive que trazer do Brasil, óbvio, isso não tem aqui. Bacon, laranja, então, umas folhinhas de coentro, um pouquinho de pimenta dedo de moça, e aí o feijão, a sopa era servida na hora, com uma leiteira, então dava uma apresentação um pouco mais bacana. Depois a gente fez duas saladas, na verdade. Uma foi um tartar de carne de sol, que na verdade não tem carne de sol aqui na China, então a gente mesmo curou a carne, enfim, a gente fez a nossa própria carne de sol aqui, com uma saladinha, e o tempero era a base de rapadura, uns itens bem brasileiros. E uma outra era uma salada, na verdade uma salada tropical, com uma vinagrete maracujá, manga e uns camarões grandes deles empanados no coco e fritos, assim. Então, era uma coisa bem frutada, bem tropical mesmo.
Bom, nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, continuamos o bate-papo com Elia Stram, chefe executivo do 3º Festival de Comida Prateleira em Beijing. O cozinheiro vai compartilhar conosco mais informações sobre os preparativos do evento. Não perca! Até lá! Tchau, tchau!